Hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a médica oncologista Rayana Postai, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde. Queria agradecer muito o convite de vocês para estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante, né? Tão importante.
E para começar, eu gostaria de saber, em termos de saúde pública, de que forma o câncer é classificado? É uma doença, então, muito importante, relevante para a saúde pública?
Extremamente importante e relevante para a saúde pública. Então, a gente sabe que hoje no mundo, o câncer é a segunda principal causa de morte, sendo que em alguns países mais desenvolvidos, ele já está em primeiro lugar, né? Então, em termos, inclusive, de saúde pública, é um tema muito relevante que tem que ser muito discutido.
E por que o câncer atinge tantas pessoas? Existe uma explicação da ciência para isso?
Bom, para esse tema existem várias explicações, né? Então, em partes, a gente sabe que hoje nós temos um número muito maior de pessoas com câncer, porque a população também está envelhecendo, né? Em termos gerais, o câncer ele é uma doença genética. Então, é uma alteração na carga genética das células que acaba sendo passada adiante. E isso é mais comum de ocorrer em pessoas mais idosas, né? Então, essa é a primeira explicação. Uma segunda explicação, para esse ser um problema tão importante, é que os nossos hábitos de vida, né, estão propiciando que as pessoas tenham mais câncer. Então, a gente sabe que, como é importante hoje em dia o problema da obesidade, a questão do etilismo, do tabagismo, né, do sedentarismo, então tudo isso também aumenta o número de pessoas sofrendo dessa doença no mundo. E também, de certa forma, com a tecnologia que nós temos hoje, com a medicina que nós temos hoje, né, nós temos pacientes com câncer que estão vivos por mais tempo também, né? Então, é por isso que cada vez é mais comum a gente encontrar pessoas com câncer.
Ah, sim. E sobre esses tratamentos, né? Como você disse, a medicina está evoluindo nesses tratamentos. O que, nos últimos anos, tem se discutido em relação a esses tratamentos? Quais são as novidades nessa área?
Olha, a gente tem tantas novidades na oncologia. Oncologia é a especialidade da medicina que mais cresceu nos últimos 10 anos, né? E hoje nós temos uma oncologia totalmente distinta da oncologia que nós tínhamos há 30 anos atrás. Então, se até 15, 20 anos atrás nós tínhamos basicamente quimioterapia para fazer pelos pacientes, hoje em dia nós temos tratamentos muito mais modernos e muito eficazes também, que é a imunoterapia, né? Imunoterapia é um tipo de tratamento que a gente pode fazer para diversos tipos de neoplasia, não são todos, tá? Mas é um tratamento que consiste em você conseguir reativar o seu sistema imunológico para que ele possa reconhecer as células neoplásicas como sendo células doentes. E dessa forma, o nosso próprio organismo consegue atacar as células de câncer e combater o câncer. Uma outra novidade também que a gente tem dos últimos anos na oncologia é o que a gente chama de terapia-alvo. Então, conforme nós fomos entendendo os mecanismos de desenvolvimento do câncer, nós percebemos que existem vários tipos de mutações que acabam desencadeando o câncer. E também algumas relações dentro da célula que podem desencadear o câncer. Então, hoje nós temos o que a gente chama de terapia-alvo, que são tratamentos que vão atacar diretamente esses mecanismos que desencadeiam o câncer, né? Então, a gente tem muita coisa nova hoje, muita coisa empolgante, e que proporciona com que os pacientes possam viver muito mais tempo do que eles viviam há décadas atrás.
Bom, e a gente sempre ouve dizer, né, sobre os efeitos colaterais do tratamento, né, o sofrimento para o paciente. No caso da imunoterapia e da terapia-alvo, esses efeitos são mais leves?
Geralmente, os efeitos desses tratamentos são mais tolerados pelos pacientes do que a quimioterapia, né? De uma forma geral, o tratamento com imunoterapia, como ele ativa muito o nosso sistema imunológico para combater o câncer, ele pode acabar gerando algumas doenças autoimunes, tá? E a terapia-alvo, existem uma série de efeitos colaterais, mas um dos principais é aumentar a pressão, por exemplo. Então, alguns pacientes, às vezes, por conta disso, podem não ser elegíveis para usar esses tipos de tratamento. Mas, em linhas gerais, esses tratamentos, além de terem uma eficácia muito boa, eles proporcionam uma qualidade de vida melhor para os pacientes do que a quimioterapia, com certeza.
Agora, os médicos, vocês médicos, sempre falam da importância do diagnóstico precoce, né? Ele ainda é muito importante, né?
Muito importante. Então, quando a gente faz um diagnóstico de uma neoplasia em estágio muito inicial, dependendo do tipo de neoplasia, a gente pode ter aí chances de cura superiores a 90%, né? Enquanto que a maior parte dessas doenças, quando estão em estágios mais avançados, que a gente chama de doença metastática, que é a doença que não está restrita ao órgão onde ela começou, ela migrou para outros locais do corpo, na maior parte das vezes, quando a gente está diante de uma doença metastática, a gente não consegue mais falar em tratamento para curar essa doença, a gente fala em tratamento para controlar. Então, por isso que é tão importante que as pessoas não esqueçam, né? Aproveitando que hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, não esqueçam de fazer os seus exames, né? As mulheres não podem deixar de fazer a mamografia, a ultrassom de mama, o seu exame preventivo, os homens não podem deixar de fazer os seus exames de próstata, né? O PSA, o toque retal, porque a gente sabe justamente o que eu expliquei, né? Que quando a gente descobre em estágios muito iniciais essas doenças, a gente tem uma chance de cura muito maior.
Uhum. Por que a gente também vê muitos casos de câncer entre crianças e jovens?
Olha, isso é um tema bem complexo da gente debater, tá? A gente sabe que até mais ou menos entre 10% e 15% das neoplasias, elas têm uma origem hereditária, né? Então, a gente vai ver, são aquelas famílias que têm uma história muito importante de câncer. Mas isso representa só mais ou menos 10% a 15% de todas as neoplasias. Então, a maioria dos tipos de câncer são de causas aleatórias. É como eu costumo explicar para os pacientes, é uma loteria do azar, né? Então, ninguém está livre disso, nem as crianças, né? Mas, felizmente, o câncer na infância, ele tem chances de cura muito superiores ao do câncer no adulto. Então, o câncer na infância, em linhas gerais, né, incluindo todos os tipos de neoplasia na infância, a gente tem até 70% de chance de cura com os tratamentos. Então, isso é relativamente comum, né, mas a chance de cura do câncer na infância ainda é muito superior.
Uhum. Quais os tipos de câncer mais comuns?
Os tipos de câncer mais comuns no mundo todo, tá? Não só no Brasil, em todo mundo, são o câncer de mama. Excetuando, quando a gente fala nos tipos mais comuns, a gente está sempre excluindo o que a gente chama de câncer de pele não melanoma. Então, na verdade, o câncer mais prevalente no mundo são os cânceres de pele que não são melanoma, né? Que é o tipo mais agressivo de câncer de pele. Mas, excetuando esse tipo de neoplasia, os tipos mais comuns são os cânceres de mama, de próstata, de pulmão, o câncer colorretal e o câncer de colo de útero, que nos países mais desenvolvidos, onde as mulheres fazem certinho seus exames preventivos, ele não é tão comum, né? Mas nos países mais subdesenvolvidos, em alguns países, ele chega a ser o número um em prevalência na população feminina. Então, ainda é uma doença muito importante e por isso que também é tão importante a gente reforçar a importância da vacina contra o HPV, né? Porque o HPV é o principal causador do câncer do colo do útero e hoje em dia, felizmente, nós já temos a vacina, inclusive no sistema público de saúde.
Ah, é verdade, né? Então, essa vacina, ela é dirigida a adolescentes, né? Está disponível, né, na rede pública. E ela previne, então, contra a maior parte dos casos de câncer, é isso? No colo de útero?
Exatamente, porque a vacina, ela protege contra os tipos, existem vários tipos de vírus do HPV, mas a vacina protege contra os tipos que mais comumente estão associados ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma previsão de que se nós continuarmos, se a população tiver uma boa aderência à vacinação contra o HPV, talvez no mundo, daqui a 20, 30 anos, a gente não tenha mais câncer de colo uterino. Já pensou?
Nossa,
que maravilhoso?
Que ótimo. É verdade. Bom, só para encerrar então, como hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, né? Qual é a dica de vocês especialistas para que as pessoas tenham hábitos saudáveis de vida? Que hábitos são esses que a gente deve adotar para prevenir?
Olha, eu diria que um dos hábitos mais importantes é cessar o tabagismo, né? A gente sabe que o cigarro é responsável por 20% das mortes por câncer no mundo todo. Então, 1/5 das mortes do câncer poderia ter sido evitada se essas pessoas não fumassem, né? Então, esse é um dos hábitos mais importantes de serem evitados, né? Em segundo lugar, o álcool, né? Também é um fator de risco super importante para diversos tipos de neoplasia. Mas a gente não pode esquecer, como eu comentei, né? Dos hábitos de vida de sedentarismo, né? Então, a prática da atividade física até 3 vezes por semana, de forma regular, está associada a uma redução no risco de câncer de até 30%. Então, super importante, né? A prática da atividade física, uma alimentação balanceada, né? Rica em frutas e verduras e pobre em carnes vermelhas. Hoje a gente sabe que carne vermelha é um dos grandes vilões, né? De diversos tipos de câncer. fazer os seus exames preventivos, né? Não deixar de fazer na pandemia a mamografia, o exame preventivo, a colonoscopia, que também é super importante, né? No diagnóstico e na prevenção do câncer colorretal. Os homens não podem deixar de fazer também o toque retal e o exame do PSA, porque, como eu comentei, quanto antes a gente descobrir, maiores são as chances de cura. Então, a prevenção e os exames de rastreamento são de uma importância enorme.
Tá certo. Doutora Rayana, muito obrigada pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço o convite. Que todos os ouvintes tenham um bom dia.
Obrigada. Nós conversamos com a médica oncologista Rayana Postai no dia 8 de abril, que é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer.